Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag Muzi. Muzi parece ser um jogador profissional de games, mas vai seguindo a hashtag que não dá pra entender nada do que eles comentam. É sério, é praticamente um outro... Está começando a Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Bruno Urbanavícios,
Thiago Miani, o Serial 101,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
o Cão que Atenta.
Dani, começando a alegria, caramba! Aqui o Urbana!
Sou eu, é quem você trouxa. Achou que o Renato Gaúcho queria ia trabalhar em São Paulo? Achou errado, otário.
Tá aqui o Miani.
Eu não podia me importar menos com o jogo de São Paulo e do Palmeiras.
Tá aqui o Edson.
É, Muzi é um nome muito comum na África e tem um monte de criança nascendo lá com esse nome agora.
Tá aqui o Márcio.
Olá, pessoas.
Tá aqui eu, oi. E esta semana, ó, tem pelo menos uma notícia aí ligeiramente bombástica, como já diria o cara da música Bombastic, que agora eu esqueci o nome dele.
Não, Shaggy.
Shaggy. É essa a letra mesmo. Não, mas ó, essa semana tem uma notícia que eu mal podia esperar pra poder trazer essa notícia, porque é algo que vai mexer com muitas estruturas, que é o novo reality Ilha Record, que vai trazer muitos famosos numa ilha, famosos do tipo Valesca Popozuda.
Ah, Valesca Popozuda é famosa.
É. E eu tenho sérios problemas em dizer que alguém não gosta de ver alguém chamado Popozuda numa ilha de biquíni. Ia ser difícil.
Ô Vinícius, você fica falando de Ilha Record, a gente assiste aqui, eu assisto menos, de Férias com Ex, que eles chamam de Férias com Ex Celebs. E a pessoa mais famosa desses celebs é uma ex-participante de The Circle.
É louco, por exemplo, você vê a Fazenda, Casa dos Artistas, e agora de Férias com o Ex, o conceito de famoso é mais elástico, assim.
É só ver o Power Couple.
Meu, eles estavam chamando o MC Kevin de famoso.
É, mas que pô, mas lá na Vila Medeiros, lá teve uma multidão aí lamentando
a perda dele. Eu acho que o exemplo não é bom, porque o cortejo fúnebre dele foi maior que o do prefeito de São Paulo.
Velho, quando os Nardoni estavam presos, toda quarta-feira lotava na frente da delegacia. Então vamos dizer assim, periférico, tá? Não tem nada pra fazer em casa, vamos lotar a frente de alguma coisa. Ah, meu Deus, morreu o MC Kevinho, vamos lá. Quem é? Não sei, mas vamos lá.
Não, Kevinho é outro.
Tem o Kevin e o Kevinho?
É.
Tem?
É. São pessoas diferentes.
Caramba, agora essa que já rolou antes.
Você, Kevinho, agora tem que procurar.
Vai lá, MC Kevinho, que as letras das músicas, os nomes é tudo Patin Boom, Tac Tac. Esse é Paralama.
Essa confusão já aconteceu antes, que um dos dois fez alguma merda aí e todo mundo partiu pra cima do errado.
Foi
do
o
errado.
MC Kevin, o que morreu. Foi ele que tirou sarro de uma menina na Disneylândia.
Não. Foi o MC Gui, eu acho.
Foi o Gui.
Eu tenho que dizer que se essa história fosse verdade, esse cara era tudo muito parecido.
Cancela a pessoa certa, pelo amor de Deus.
MC Kevin já foi cancelado de novo porque ele andou fazendo festa na pandemia.
MC Kevinho pede respeito após ser confundido com MC Kevin. Desculpa aí, velho.
Isso já diz tudo, né?
Eu tô vivo, gente.
Não, tá vivo não é o problema. O problema é ser confundido com o MC Kevin.
Num dos grupos que eu participo, teve um cara que falou assim: ai, gente, para de falar desse MC Kevin, não sei o quê. Eu falei, não, estou esperando alguém se levantar e falar assim: ele era um idiota. É isso que vocês querem.
O problema é que ele é idiota em alguns níveis muito além do esperado, cara.
Era.
Assim, uma morte é sempre uma tragédia, mas pelo amor de Deus, gente.
Você valoriza, né, Márcio?
Quer dizer o mínimo. Não, aí você vê que o cara estava casado há 15 dias, a mulher estava num andar e ele com a garota de programa em outro.
Não, é um modelo de elite.
Não, ela... Como é que ela falou? Acompanhante de luxo.
Não,
ela se descreveu como acompanhante de luxo. Não,
aí tudo bem. Coisa que eu vi uma notícia falando de que, fulano, fulana, que é modelo de elite, aceitou X tantos mil reais, sei lá quantos reais, pra poder dormir com o MC Kevin. Ah, é assim que chama agora? Deixa eu ver qual foi o termo certo, que agora eu não lembro agora se foi exatamente isso, não.
Cada uma, viu? Mas essa semana não vamos falar do MC Kevin, nem do MC Kevinho, nem do Bruno Covas, apesar que esse a gente realmente sente, né, felizmente.
Ah, tanto faz,
velho. Ah, não, cara, esse é foda, tinha filho.
Esse não estava com uma companhia de luxo no hotel um quarto de distância da esposa. Esse estava com câncer.
Não, é difícil dizer, ele estava no sírio-libanês, velho.
Tá, ok. Tá.
Era uma companhia de luxo, ele estava num quarto.
É um argumento.
Música.
Ashley Walters está processando o músico Marilyn Manson, alegando assédio e agressão sexual. Essa não é a primeira acusação. A atriz Esme Bianco acusa Manson de tráfico humano. E a atriz Evan Rachel Wood, que foi noiva do Marilyn Manson, declarou que foi abusada. A gravadora Loma Vista Recordings dispensou o Marilyn Manson.
Ele tá tentando bater o bingo do Bolsonaro, cometendo todos os crimes do Código Penal?
Não, ele só cometeu um. É, com várias pessoas. Mas a primeira coisa que eu queria comentar é o seguinte. As vítimas do Armie Hammer, elas podem até alegar que não sabiam com quem estavam se envolvendo. Já as vítimas do Manson, pelo amor de Deus, né, velho?
era bola cantada, né?
Mas peraí, Armie Hammer também teve escândalo desse aí, mano?
Teve, ano passado.
Você não tá sabendo? Sabia.
Não, senhor.
Não te contaram?
Não sabia, DM, não. Pô, que merda.
Ele foi acusado de abuso e segundo consta, de canibalismo. Mas esse canibalismo é porque ele fez umas postagens no Instagram a respeito disso. Mas podia estar loucão também, que ele apagou logo em seguida.
Artista venderá mensagens de Armie Hammer sobre canibalismo como NFT.
Esse NFT é a nova praga.
É, que merda.
Eu vou pegar aqui uma foto do Marilyn Manson, aí vou falar assim: olha, se a tua filha ou tua irmã chega em casa e fala: pai, ô mano, estou namorando esse cara aqui, ó. Você vai falar assim: parabéns, filha? Ou você vai falar: filha, vem cá.
Filha, vem cá, vou te trancar no quarto e você não vai sair mais.
Veja bem.
Não, vou chamar o exorcista.
E teve uns lances, tipo, tudo bem, a Evan Rachel Wood já chegou falando que ele abusou, que ele fazia terrorismo psicológico. Agora,
mexeu amarrada.
É, aí Esme Bianco já acusou ele de tráfico humano.
Sim, porque ele oferecia a namorada da vez, ele oferecia pra outras pessoas, outros caras.
Olha a situação.
Eu não sei porquê, mas eu tô começando a lembrar daquelas acusações lá do R. Kelly.
É, mas bem, o R. Kelly, o grande problema do R. Kelly é que ele tinha a pequena mania de se envolver com menores de idade. Que nem quando ele casou com a Aaliyah quando ela tinha, sei lá, 16 anos.
Não chegou a casar, mas chegou a
casar. Não, ele casou, mas foi revertido. A família dela foi na justiça e anulou.
Ah, é verdade. Acho que ela casou mesmo contra a Aaliyah, velho. Nossa.
Então, últimas notícias. Acusado de abuso sexual, o cantor R. Kelly toma segunda dose de vacina contra a Covid.
É a recalchutagem de Caetano Veloso estaciona carro no Leblon.
Agora, o Marilyn Manson ter sido dispensado da gravadora, você falou do pessoal namorando Marilyn Manson, vendo Marilyn Manson, né? A gravadora nunca desconfiou, né? A gravadora olhava pra esse cara, não, é só
um ato artístico.
É só pose.
Meu, tem uma coisa que foi o seguinte, em 2016, a Evan Rachel Woods, ela disse que tinha sofrido estupro e abuso, mas ela não falou quem era. Foi falar agora, né, no início do ano.
Uhum.
Aí o Manson falou, oh meu Deus, estou chocado. Só que um detalhe, em 2009, ele deu uma entrevista para a revista Spin e ele falava sobre isso.
Sobre ser acusado, sobre ele fazer o que ele faz?
Não, ele falou assim, que ele sonhava todos os dias em quebrar o crânio da namorada, né, da então namorada, com um martelo. Só que assim, sabe aquela coisa, o pessoal, haha, isso aí é coisa do personagem, ou não é não.
Capaz. Agora tá vendo moda confessar crime confessar crime em revista, né, cara? Tá vendo moda.
Agora não, peraí. Quem era? Leandro e Leonardo, quando eles não eram famosos, eles foram convidados pra um programa, aí estavam conversando lá com o apresentador e tal, aí contaram, porque teve uma vez, né, o Leandro contando. Não, teve uma vez que eu tava com uma mulher casada e não sei o que, o marido chegou, eu pulei pela janela, saí correndo de cueca e com a roupa na mão. Aí, sei lá, 2 anos depois, os dois estavam famosos. Pô, e aquela história da mulher? Não, isso nunca aconteceu.
Não, veja bem.
Não, eles não... Eu tenho que corrigir, eles não estavam no programa. Acompanhante de luxo. E o Marilyn Manson, ele tava com o contrato pra festival, coisa assim, também foi cancelado. Agora, a pergunta que eu faço é, Marilyn Manson é a nova Carol Conká?
Não, ainda é muito pouco que ele fez. Tem que esperar um pouco mais.
Quem sabe?
Não, sei lá.
É outro nível que ele fez,
É outro nível.
E detalhe que ele foi noivo da Evan Rachel Wood, e ela falou que ele tinha ainda umas roupas que eram da outra, que foi noiva dele, fez Charmed, fez Planeta Terror.
Rose McGowan?
Rose McGowan.
Eles conseguem tanta mulher e eu não,
hein? Dinheiros.
Fama.
Dinheiros.
Poder.
$100,000.
E drogas na gaveta.
É. Também. Ok, essa explicação eu acho mais provável.
É, porque quando falava como é que o Falcão foi namorar a Débora Seco, eu falei, meu, ele fornece maconha, só pode.
É, no mínimo.
Ah, bom, agora eu pesquei quem era. Por um instante eu pensei que fosse o Falcão Cearense.
Não, Falcão do... Rapa, que ele
é?
Tecnologames.
A nova política de privacidade do WhatsApp gera polêmicas, porque exige que as pessoas aceitem a troca de dados entre a sua versão corporativa, o WhatsApp Business, com o Facebook. Com isso, as instalações do Telegram aumentaram 98% em relação a 2020. O Signal foi ainda melhor, com aumento de 1.192%.
Pra mim, tanto faz como tanto fez.
Meu, isso detalhe, a gente tá falando isso aqui desde da última declaração respeito dessas, da nova política, né? Vamos considerar aqui dia 15 de maio, né? Quando falaram disso aí, que inclusive seria o último dia para aceitar, né, essa nova política, mas no Brasil fizeram um acordo, não sei como é que funciona isso, para não limitar os recursos de quem recusar, né? Não vai limitar os recursos por um período de 90 dias.
Então, um acordão com o Supremo, com tudo, é isso mesmo?
Que não, é pior que
acontece
no
Brasil.
Pior que é mesmo. Durante 3 meses ainda não precisa. Como se fizesse diferença? Né? Na verdade. O detalhe é que no começo do ano, quando fizeram o primeiro anúncio, o número de downloads do Signal aumentou em 5.000%. Então, um bagulho bem alto. Subiu novamente agora, né? Mas já tinha dado uma subida significativa. O Telegram também, mas não tanto.
Ó, a boa notícia disso é que a gente vai realmente pode dizer que o tiozão do WhatsApp vai ser o único WhatsApp que fosse terminar.
E no meio disso tudo teve aquela meio briguinha, né? Do Telegram, as alfinetadas entre o Telegram e o WhatsApp.
Ah, eu vi aquele meme que fizeram uma lata de lixo o WhatsApp, né?
Isso, o Telegram publicou a evolução da lixeira do Windows e a última era o WhatsApp. Em vez de ter um símbolo de reciclagem, tinha um símbolo do WhatsApp. E aí...
Aí o WhatsApp provou que ele não sabe brincar mesmo, porque não sabe, né?
Aí o WhatsApp mandou uma que é um cara conversando, falando com uma coisa no ouvido da menina, e aí falou assim, é o admin do Telegram dizendo, eles não sabem que nós não temos criptografia de ponta a ponta. E aí o Telegram mandou dizendo assim, nossos usuários conhecem o nosso trabalho e nós temos o código aberto para provar isso. Aí falou assim, agora fale com o screenshot. E o screenshot é aquela mensagem da Apple, né? Da Apple, do WhatsApp, dizendo, nossas mensagens são encriptadas de ponta a ponta. E logo abaixo tá uma mensagem assim, primeiro, a Apple pode acessar esse chat porque nós estamos backupando pro iCloud. O Google pode acessar esse chat porque você faz o backup pro G Drive. E o WhatsApp pode acessar esse chat porque você pode restaurar restaurá-lo com um aparelho limpo usando apenas o número de telefone. E logo depois outra mensagem. Pera aí, então a mensagem lá em cima é mentira?
Não, se você não tiver o backup no iCloud, no iPhone ou no Google Drive, no Android, você não, se você mudar para outro celular, tu perdeu.
Sim.
Já aconteceu com a gente, quando a gente precisou migrar, deu um problema numa conta de WhatsApp business, né, que a gente tinha, né, e o celular deu... O celular tava velho, o celular que tava instalado.
É o PT, pode velho. Falar,
segue. Não, ele não deu PT, mas ele parou de sincronizar o serviço do Google. E teve um momento lá que ele parou de funcionar o aplicativo do Inter pra PJ, parou de funcionar uma coisa atrás da outra, e o último que morreu foi o WhatsApp, que ele obrigou uma atualização que ele não conectava mais. E como não tava ativo o backup no Drive, moveu pro outro celular, já era. O histórico todo foi puf. As meninas que acessavam via WhatsApp Web, né, pra fazer comercial, perdeu toda a história de conversa com todas as prospecções que a gente fez.
É que é interessante dizer pro ouvinte que quando fala assim, ai, né, agora pararam um pouquinho com isso, mas ai, juiz ordena que o WhatsApp encerre, né, o WhatsApp seja paralisado no Brasil porque não querem entregar uma conversa. E o pessoal do WhatsApp fala, não, gente, a gente não tem acesso e tal, não sei o quê. Então assim, você, usuário, você pode recuperar suas conversas, né? Tipo assim, em condições normais de pressão e temperatura, você
tem o backup, obviamente.
Você consegue recuperar suas conversas. Você consegue recuperar do backup. Evidentemente, né, o Google vai ter acesso ao backup que você fez no G-Drive. A Apple vai ter acesso ao backup que você fez. Só o que não há é, se você apagou as mensagens, essas mensagens já eram. E normalmente é isso que os juízes querem, né? Mensagens já passadas e que foram apagadas.
Não tem como.
A menos que você é realmente muito burro e não apague mensagem pra cometer algum crime, né? Mas aí o problema é teu.
Dá pra fazer se fosse o Telegram. Porque o Telegram armazena tudo os servidores.
Isso é verdade. Aliás, obrigado, Telegram. Nunca assisti tanto anime quando depois essa porra foi inventada.
Os
caras botam temporadas inteiras lá pra assistir, cara.
Cara, qual o tamanho do servidor do. O servidor do Telegram tem mais coisa que o servidor do Google, velho.
Cara, eu já acho que vocês já deviam começar a agradecer o Telegram. Pela anulação das condenações do Lula.
Isso é verdade. Isso é verdade. Miane, falando aí em gente que comete crime e não apaga conversa.
Mas, né? É que Marreco de Maringá a gente não lembra com frequência, tem que levar em conta.
Eu ainda acho, meio assim, não sei o que, porque o celular do Moro. Eu ainda acho que isso aí foi um cara só, sabe? Que tava mantendo as conversas gravadinhas pra usar mais tarde, foi justamente o dele que cataram, sabe?
Eu não duvido nadinha.
Televisão.
A HBO Max anunciou duas novas séries animadas. My Adventures with Superman terá foco em Clark e Lois nos seus 20 e poucos anos. Já Batman, Caped Crusader, reimaginará o Batman com produção executiva de J.J. Abrams, Matt Reeves, que é o diretor do filme The Batman, e Bruce Timm, da série animada dos anos 90.
O Matt Reeves também vai ser o produtor, né, da série live action que vai ter no HBO, derivada aí do filme que ainda não saiu.
Uhum.
Que vai ser focado na polícia de Gotham, mas não é uma dizem que não é uma versão do GCPD, que é o nome da HQ.
Gotham Central.
Gotham Central. Não vai ser necessariamente isso, né? Mas não sei se vai ter Batman, por exemplo, mas talvez tenha os vilões.
Eu lembro quando estavam falando da série Gotham, que a princípio, não, é só a delegacia de Gotham. Não, é o comissário Gordon. É uma zona. Cara. Vai ter um Coringa,
vai ter corrida pra, Coringa. E deram uma corrida pra transformar o garoto em Batman logo.
Vocês estão falando que o Robert Pattinson tá magro como o Batman é porque não assistiram o último episódio de Gotham.
Meu
Deus. Aquilo não era o Batman, era o Espantalho.
Eu tenho uma coisa pra falar, cara. Toda vez que o Warner dá um passo pra frente, ela dá uns três pra trás. Puta que pariu, velho. Eu tô doido pra ver esse do Super-Homem, mas sério, mais uma do Batman. Ninguém aprendeu nada com o Batman, com o parceiro menino da Katana.
Pô, mas assim, eu não tô achando desinteressante, não. Assim, tiro de J.J. Abrams porque ele é o cara que ele dá só o pontapé inicial. Ele dá a premissa lá no piloto, depois pula fora e
E aí o negócio vai tudo pro caralho. praxe.
Mas vai ter o Matt Reeves e o do Bruce Timm, né, pô?
Bruce Timm sabe o que faz.
Velho, a última série do Batman que eu vi é aquele com a katana, era a série de
kick dele. Não tem nada a ver com nada. Dias, é o Beware the Batman.
É mas não era Bruce Timm.
Não era
Bruce
Timm. Aqui é antes disso já tinha tido aquela série The Batman também.
É, que também não era Bruce Timm. É
aquela que tem o Coringa bombado?
É.
Nossa, tá horrível também.
Coringa parece o Rastejante.
Meu Deus, aquilo. Brave and the Bold também não era.
Sim. Nada disso. Mas isso era legal, pelo menos, né?
Sim, é, mas não era o Bruce Timm. Ah, sei lá. Meu, agora eu tava vendo.
Eu queria tanto ver uma série da Mulher Maravilha, velho.
Claro, conheço.
Já fizeram. Também já fizeram. Deu certo. Sei lá, também já fizeram Lois e Clark, tipo sitcom.
Não, eu queria ver uma série animada, sabe? Eu queria ver um negócio assim que desse pra fazer um monte de coisa e sem limitação de orçamento. Mas não, é sempre o Batman. Eu não aguento mais o Batman.
O Miani, o problema é que quando fala assim, que histórias temos pra contar do Batman? Aí apresentam as histórias. Que histórias teríamos pra contar do Superman? Apresentam as histórias. Que histórias teríamos pra contar da Mulher Maravilha? Aí tu não faz um...
Aí o pessoal é burro também, né?
Aí o Jorge Pérez, né? Ah. Pra poder ter alguma coisa.
Aí o pessoal é burro, que a história é outra. Você pode pegar um livro inteiro de mitologia grega e jogar na cabeça do cara.
Quando que saiu aquele longa-metragem da Mulher Maravilha em animação? Foi em 2009?
2009.
Então, aquele, por exemplo, ficou excelente.
Mas tudo bem, não precisa. Que seja do Flash, que seja da Zatanna, sabe? Eu só queria que não fosse o Batman, de novo.
Miane, é só não assistir, vai assistir meu Pequenito Pônei. Não,
eu vou assistir meu Pequenito Pônei aqui, inclusive vai ter série nova. Mas não é disso que ele tá falando. Aí ele tá falando, eu tô falando, eu não queria outra meu série do Batman.
O
Pônei
pode ter 50 mil séries, mas o Batman não pode.
Então, pelo menos a série nova é com o personagem novo. Isso é só um nome igual. Inclusive o pessoal tá reclamando que não tem o personagem da série antiga.
Ah, esses brownies.
Exatamente. Entendeu? Eu queria, sei lá, podia ser uma série diferente. Podia ser uma série da Legião, por exemplo. Teve só uma, né? Tem 10 séries do Batman e uma da Legião.
Não, voltando aqui ao assunto, tirando a raiva do Miane. Eu vi.
Raiva a gente vai falar quando a gente falar daquela porra do Injustice. Aí eu tô com raiva.
Das imagens liberadas, a do Batman, né? O jeito dele lembra muito o Batman inicial lá do Bill Finger, né? Bill Finger e o Bob Kane, lá no comecinho. Não sei se vão usar
o orelhão?
Mais
morcego mesmo.
É.
E o visual da imagem do Super-Homem parece muito a luz de Cala das Corujas. E o Jimmy Olsen tá a cara do arqueiro da She-Ra, tá?
Hã?
É sério.
É. Não, tá. Velho. Acabei
tá de igualzinho, velho.
Na verdade, os traços são idênticos a Três Espiãs Demais.
É. E essa lojinha tá parecendo mais um Lois mesmo, né? Por causa que o pessoal confunde a pronúncia, fala luz, né? Em vez de luz.
Como eu falei, ela tá a cara da luz da cara dos corujas, que é exatamente visual e a personagem também não tem traços muito femininos, apesar de ser uma garota.
Eu sempre pergunto o que são traços femininos, mas ok.
Basicamente peito e bunda, meu filho. Não aprendeu nada.
Cara, você já viu luta de MMA de mulher?
Não.
Não, detalhe, elas têm peito e têm bunda. Você vai falar, tem peito e tem bunda, beleza. Quando você coloca elas num vestido, tipo, elas estão... você coloca um vestido, você olha e fala, não, é um cara vestido de mulher.
É porque o corpo não ajuda.
Exatamente.
Estereótipo.
Mas elas com a roupa de luta, né, com a roupa mais colada, você olha e fala, tô vendo peito e tô vendo bunda. Mas quando coloca vestido, você não... Então, quando fala assim, traços femininos, meu, o que que são traços femininos?
É muito estereótipo.
É, tá bom, tudo bem.
Mas eu tô vendo aqui que a animação tá abraçando a alteração de etnia que Supergirl introduziu pro Jimmy, né?
Sim, sim, ele vai ser negro. Vai ser, né, já é negro. Preto, né? Como temos ela agora.
É, eu achei interessante ter o J.J. Abrams, que eu não lembro de muita coisa de animação que tem a produção dele.
Teve alguma coisa de animação com o dedo dele? Eu não lembro. Então, eu seriamente não consigo lembrar de nada. Nem algo que tenha passado da Bad Robots como um todo, assim.
Era isso que eu tava pensando. Pelo menos na Bad Robots.
É, interessante, interessante. Matt Reeves, tudo que tem o Batman agora estão chamando Matt Reeves, mas o J.J. Abrams, que eu fiquei meio, caramba, animação diferente, sei lá.
Televisão.
AT&T anunciou que está vendendo a Warner Media para que ela se funda com o grupo Discovery. A nova empresa tem 71% de participação da AT&T e 29% da Discovery, mas o controle será da Discovery. Seu principal objetivo é criar uma plataforma de streaming mais forte com os conteúdos dos dois lados. Provavelmente HBO Max e Discovery Plus deixarão de existir. Do lado Discovery estão as marcas Discovery, Food Channel e TLC, entre outras. Já do lado Warner, Warner, nós temos HBO, CNN, Cartoon Network e a DC. Provavelmente as linhas de quadrinhos e games serão divididas de acordo com suas franquias.
De novo streaming de HBO, Turner, que seja, virando bagunça, né?
Cara, pelo que eu tava vendo, eu não fui olhar nem na parte de mídia, eu fui olhar na parte de negócios. E na parte de negócios falaram que não tava dando lucro, não está dando lucro.
É, a gente meio que se arrependeu de ter comprado a Turner, né?
Uhum. É porque, ainda por cima, o fato dela ser dona da Warner não tava ajudando a melhorar as ações dela, agora que ela tá investindo pesado no 5G.
É, na verdade, eles vão aproveitar esse desmembramento pra focar em transmissão e a internet, né, em geral.
É, que é o foco hoje em dia, né? Uhum. É o que é, né?
E é o foco da AT&T.
Ela quer que muita gente assine ela pra poder prover banda larga. Gasta, come esses gigabytes com esses streams todos aí, que ela aplica, né, cotas de dados, né? Corte de transmissão e cobrança de cota estendida. Lá isso acontece. Então eles querem mais que as pessoas consumam além da franquia pra poder ganhar mais.
Agora, eu adorei como vai funcionar essa empresa nova. Basicamente, a AT&T chegou assim: olha, eu tenho esse carro junto com a Discovery. A Discovery é dona de uma roda e um retrovisor. Mas a Discovery vai dirigir o carro, a Discovery pode mexer no que ela quiser no carro.
Não, eu tô cedendo, esse carro aqui é de Uber, né? A Discovery investiu nisso aí que você falou. Ela é a motorista, mas eu fico com 71% da receita que ele faturar.
Agiotas.
Eu imagino que esse negócio de 71% seja por algum tempo, porque se eles estão falando de venda...
É, tudo que eu li a respeito era realmente uma implantação de uma joint venture, ou seja, ela teria que vender parte do controle do produto, né, do grupo para o Discovery, né, a Discovery faria esse aporte aí para poder entrar na jogada, né, as duas empresas se fundiriam, né, como está descrito aqui na notícia, e é isso. A AT&T, ela basicamente toca o negócio aí, e se der lucro eu quero um pedaço, basicamente isso.
Não é nenhum toca o negócio aí, que vai ter um cara que vai controlar, né, vai gerenciar essa nova empresa, só que eles vão ter executivos das duas empresas abaixo desse, um cara para levar a culpa e outros para trabalharem, que vão estar abaixo e manter o negócio rodando, vamos dizer assim. E de novo, o problema realmente é streaming. Eles estão pensando numa competitividade melhor contra a Disney e a Netflix.
Agora, o que eu tava falando de streamings da Warner, né, que ela tinha o seu serviço de streaming de locação, basicamente, né, de quando você compra um filme e via um código para assistir ele digitalmente, era basicamente isso que ela trabalhava. Aí depois de um tempão veio lançar o DCU, né, que é o DC Universe, né, que com todo o conteúdo da DC, né, do audiovisual.
E o HBO Go.
Aí depois fundiu tudo, virou HBO Max, né? E agora já vai mexer de novo.
E detalhe que é assim, a Discovery tá se dando bem com o Discovery Plus. É um valor baixo de assinatura, acho que é $5, e eles conseguiram um bom número de assinantes. E já tava rolando papo de que a Discovery poderia se fundir com a Viacom CBS, mas aí não, foi do lado da Warner mesmo. E que nem esse negócio dos games. Foi determinado que, por exemplo, os games da DC vão pra essa empresa nova. Agora, NetherRealm tá na dúvida, porque Mortal Kombat é uma franquia por si só, mas eles fazem Injustice, que é de si.
Sim, isso.
Então ainda tá pra definir em que lado a NetherRealm vai ficar nessa.
E tem os jogos também que a Warner produz por encomenda, né? Tem uns que ela só distribui, tipo os do Lego, né? Mas tem alguns jogos também que ela produz por encomenda, porque agora não vou saber enumerar agora, mas ela também tem esse esquema.
Não, os quadrinhos vão vão junto, né? A Discovery não quer saber de quadrinho, mas é DC. Ela pegou a DC.
Tá no grupo. Tá no grupo. O que acontece que se vender a DC, como estão dizendo aí que pode vir a acontecer, que a AT&T tava meio que querendo se desfazer da DC, né? Não sei que fim levaria, por causa que tem muita, tá muito entremeado, né? Por causa que a DC não envolve isso. Não é ter a divisão de quadrinhos, ok, mas ela tá muito coligada à parte dos filmes, séries e tudo mais, né? Produção visual, né? Vai ser uma carne difícil de arrancar desse osso aí.
Falando assim, minha opinião, que bagunça do caralho.
É, né? É Titi, né?
Que bagunça
do caralho. Não é Titi.
Só agora que você percebeu a bagunça?
Ô, Márcio, o problema é envolveu a Warner. Esse é o problema.
Porque a Warner em si, ela já tem um legado complicado de aquisições contínuas ao longo do tempo, né? Que ela foi crescendo e inflando, que ela foi comprada, ela comprou, foi comprada, comprou, foi uma confusão do caramba aí. Até que temos essa última mais recente aí, da AT&T comprando a Warner Media, que tem a Turner, que tem os canais Warner, que tem HBO, que tem DC, sei lá mais o que que tem lá dentro.
Não, e detalhe que assim, eu tenho o livro do Bob Iger, né, da Disney, e ele fala sobre a aquisição da Disney da Fox, da 21st Century Fox. E ele fala que um dos pontos que eles estavam vendo se ia rolar a aprovação da compra era que eles estavam vendo o que o governo americano ia falar da AT&T e Warner. Que, aliás, eu não sei se chegou a uma resolução no Brasil.
Da AT&T Warner ou do...
AT&T Warner.
É, bom, a AT&T não existe aqui, né? Então... É.
Não, porque ela era dona da DirecTV. Agora ela vendeu, mas ela era dona da
DirecTV. Já não existe há muito tempo. Foi vendida para o Sky há muito tempo.
Não, mas agora tem o serviço DirecTV Go.
Não, a DirecTV existe como branding, mas ela foi vendida para a Sky lá no início dos anos 2000, se não me engano. Mas ela foi mantida como um branding à parte, né? Um serviço à parte das TVs de assinatura e tal, por um tempo. Hoje em dia não existe mais. Até ter sido incorporado de vez pela Sky.
O que a AT&T tem em relação à DirecTV é o sistema de satélite. E, na verdade, eles venderam agora... Nem venderam, eles venderam uma parte do sistema o sistema de transmissão. Eles venderam uma parte dele e falaram que com perda. Venderam agora no começo do ano. Que é meio assim, sabe? Não vamos, nesse momento, não estão investindo nesse tipo de satélite, nesse tipo de comunicação.
Vender com perda significa estancar prejuízos acumulativos.
Exatamente. É. Significa ninguém está usando essa baiuca. Ninguém está usando,
a prospecção é só ter gasto lá na frente, vamos vender abaixo do que ele valeria, ou seja, o dinheiro que a gente investiu vai pro vinagre, mas pelo menos a gente estanca prejuízos futuros.
O pior disso tudo, é que assim, sem falar essa questão da Warner ter lançado não sei quantos streamings até agora, né? Sem contar isso, é que o assinante, a pessoa, vamos dizer, o usuário médio, ele vai ficando cada vez mais perdido.
Ele fica confuso, mas peraí, agora é o quê? Como é que é?
É, eu já acho o nome
HBO Max... Quando ele é migrado Max, automaticamente de um pro outro, né, especialmente sem alteração de custo, ele vai indo na onda, mas quando o seu serviço vai ser cancelado, né, se você quiser, você tem que assinar esse outro aqui, e às vezes a pessoa fez a assinatura anual, e como é que fica? Vai ter estorno, vai ter reembolso, não vai ter reembolso, perdeu o Playboy, né, essa é a parte da transição, é sempre a complicação.
Eu já acho o nome HBO Max uma bosta.
É que a junção das aqui. Brands, né, que é o HBO Channel e o Max, né, que também era um...
É o Cinemax, né?
Não.
Cinemax é outra coisa.
O Cinemax é outra coisa. Foi um branding da HBO, mas ele foi vendido. E ela manteve só o que ela tinha de canais, ela vendeu o nome. O que ela tinha de canais, ela renomeou pra Max. Então era... Tinha um Max, propriamente dito, aí o Max Super, Max não sei o que lá, Max Plus, né? Coisa assim,
tem Max zona Pipoca, lá. Igual o Telecine, Max Pipoca, Max Ternura.
Hoje em dia, na Net, claro, quer que seja, acho que a HBO ela tem dois canais Max só, acho que são, e tem uns quatro HBO.
Então, o nome HBO Max já achei ruim, porque eles, nós vamos por Friends, nós vamos por Harry Potter, num negócio que tem o nome HBO, que a gente sabe que é muito mais relacionável a conteúdo adulto, né? Mais
pra saber separar, o HBO era o quase mais família, não necessariamente, e E o Max é as coisas mais 18 anos, por assim dizer. Não necessariamente, vamos dizer assim, algo erótico, algo assim, né? Mais as coisas mais alternativas.
Falando em termos de Disney, vamos dizer assim, é o mais 14. E teve gente falando assim, vai sair um canal novo, a Disney vai lançar um canal da Fox, que seria o Star Plus, né? Vai lançar um canal novo, que vai ter mais 18. Falei, não é mais 18, é mais 14.
Então, aí agora vai se juntar com o Discovery. Eu duvido, eu não acho que vai rolar muita mudança na produção de conteúdo, porque o lance da Discovery são aqueles, o que eles chamam de non-scripted. É o Irmãos à Obra, Reforma...
Documentários, né? Realities e outras coisas assim, né?
Constando que esse Food Channel, eles compraram não tem muito tempo. Linha nova que eles compraram do Food Channel e também do...
Eu sabia que era do grupo, mas eu não sabia que ele não nasceu no grupo, por exemplo.
Não, ele não nasceu. Na verdade, nos últimos anos, o Discovery comprou uns 3 grupos de canais de produção de conteúdo pra casa. Eu lembro que tem um que eles compraram, é Home alguma coisa Channel.
Não, tem um, hoje em dia tem o Discovery Home and Health.
Não, é outro. Home and Gardening Channel, alguma coisa assim que eles compraram, que era só de artesanato pra itens de decoração do lar e do jardim.
Nossa, que específico.
Inchado. É, muito inchado.
De tipo culinária, Animal Planet. Eles têm uns 3 canais.
Ah, sim, tem o TLC, o próprio TLC tem uns reais de culinária, mas aqui no Brasil não tem todos, eu acho, apesar de ter mais canais lá fora, acho que não tem todos os equivalentes aqui, não. Agora eu tô na dúvida.
Então, assim, eu duvido que em produção de conteúdo vá mexer muita coisa, só que aquela merda, né? Essa turma toda que tá produzindo, eles não sabem pra quem eles respondem agora. Porque, provavelmente, esse cara que é o CEO da Discovery, ele vai querer mexer algumas posições-chave. E, por exemplo, a DC já tá numa bagunça. Vamos lembrar que Dan Didio foi mandado embora, o Bob Harras, que era o editor-chefe, foi mandado embora, foram colocadas 2 editoras-chefe por um tempo, nem sei quem tá agora. O Jim Lee tá como presidente, mas, sabe, as séries...
Jim Lee tá como presidente, mas ninguém votou nele.
As séries da DC, tem série sendo produzida pra CW, tem série que era do DC Universe, foi pra CW, tem série que era do DC Universe, foi pra HBO, tem série sendo produzida direto pro HBO Max, que, por exemplo, Lanterna Verde, e tem o filme do Lanterna Verde ainda sendo produzido, em teoria.
É, pro HBO Max também vai ser essa série derivada, né, do The Batman, né, com Matt Reeves no comando, lá na produção.
Também é aquela coisa, né, os caras têm, sei lá, 5 mil personagens, mas só sabe usar 3, né?
É, não, só sabe usar 3 e os 3 é muito reticente pra poder fazer o uso deles, cara. É muito complicado usar a trinca principal. Especialmente live action, cara. Live action, não, pra surgir o Superman, olha o que o Berlanti suou pra poder conseguir trazer lá, começando Supergirl.
Cara, só o Batman em Titãs já foi um martírio.
É. E o Batman da Batgirl não é Batman. É o
Ray. Da Batgirl? Ou da Batwoman?
Da Batwoman, é. Não era, no Batman não era o Batman, era o Rush.
Não, então, aí que nem, eles tomam umas decisões, não pode mais chamar de Arrowverse, agora é CWverse. Você fica, cara, pra que gastar tempo com isso? Aí, a série dos Animaniacs, os irmãos Warner, que moram na caixa d'água da Warner,
é no Hulu.
Acho que esse é o maior símbolo da bagunça.
Aquele primeiro episódio já bem retrata, né? Não, por que nós voltamos, eles de verde, que também tava no trailer, né? Eles de verde, com a bandeirinha do Hulu e um monte de dinheiro atrás, assim. Não sei por que a gente voltou, por que a gente tá no Hulu.
Meu, até o Solar Opposites, o último episódio, eles morrem na segunda temporada. Só que eles descobrem que a morte pra eles não é igual dos seres humanos. E aí ele culpa um humano, porque o humano falou, não, a morte é definitiva. E no final eles morrem e voltam. Aí fala, aquele humano mentiu pra gente, mas vai ver só. E aí a despedida deles, né? Eles falam assim: bom, morremos, mas voltamos. E aí a menina: ah, mas teremos uma nova temporada, né? Ele: claro, teremos várias temporadas. A única coisa que a gente não vai fazer é uma coisa ridícula, tipo, especial de Natal. Aí o relógio dele vibra, aí ele olha, aí a menina: o Rolo encomendou um especial de Natal, né? Ele: encomendou.
Então, quando foi. Ah, vai ter animação. Animaniacs se inovou no Hulu. Oi? Porque o Hulu é da Disney.
Não, mas é naquelas, né? O Hulu, ele é um canal de streaming de conteúdos variados. Ele não é conteúdo orientado da Disney. A Disney é dona.
Uhum.
Ainda tá naquele esquema de que ela controla, mas ela não é efetivamente 100% dona, né? Qual era a outra lá? A Comcast ainda tem a participação dela lá por mais um ano ou dois ainda, né? Antes da Disney fazer a opção de vou comprar o resto.
Uhum.
Mas é o mesmo esquema aqui. A Discovery vai ter a menor parte, 29%, mas quem controlar vai ser ela. Né? No Hulu é a mesma coisa. A Disney tem 30%, se eu não me engano, ou 33%, que acho que é um terço exato, que quando eram três donas, que era Fox, né, era um terço, um terço, um terço. Aí ela comprou a Fox, mas acho que agora ela ficou com... Não, acho que não ficou com dois terços, não. Agora eu não lembro. Mas ela é que tem um controle, né, do Hulu. Mas o Hulu não é um, assim, um canal de produções Warner Fox, Disney Fox. Diversos acordos que esses contratos, esses acordos vêm de anos, né? Então eles têm que ser cumpridos ainda, né?
Cara,
até ela reverter de vez pra só produções, né, Disney Fox. Mas
você concorda que é estranho pra caralho?
Ah, é muito estranho hoje em dia, depois da compra feita, né? Mas é tão estranho quanto você ainda ver hoje em dia em canais de streaming produções da Fox e da Disney, né?
É tanto quanto eu achava estranho assistir Big Bang Theory na CBS. Bom, não era na CBS, era no Torrent, mas com o símbolo, com o logo da CBS o tempo todo e no final aparecer o símbolo da Warner no encerramento.
Bom, The Right Stuff, Os Eleitos, também. Tem o login lá da Warner no final e passa e tá no Disney Plus.
É, agora sim, se eles forem fazer um serviço de streaming, eu espero que eles acertem no nome e que eles saibam divulgar isso. Chama de Discovery Warner. A gente não tá pedindo um nome muito original, sabe?
Disco Warner Disco.
Porque, ó, da Globo, Globoplay. Da Disney, Disney Plus. Da Record, Play Plus. Não precisa muito mais do que isso. Eu adoro. Deve ser uma merda o SEO do Play Plus. Você digita Play Plus, ele... Você quis dizer Globoplay e Disney Plus?
Que sacação legal do nome. Mas o SEO tá pecando. As pessoas não estão nos achando. O nosso Analytics aqui tá baixo. Não sei porquê.
Né, gênio, diriam. Eu já começo por aí. Acertem no nome. Agora, pelo amor de Deus, parem de mexer na Warner o tempo todo. Porque é aquilo. Mexe na Warner, mexe em quem tá mandando. Aí chega a pessoa nova com ideias novas. Tem uma história da Marvel maravilhosa do começo dos anos 90. Que o Tom DeFalco era o editor-chefe. E tinha trocado de dono, né? A Marvel passou por vários donos por algum tempo. E ele foi falar com a chefia nova porque ele queria reduzir a linha. Ele, na opinião dele, tava com muito gibi e isso tava comprometendo a qualidade. Ele queria diminuir a quantidade de gibis publicados por mês. E ele queria um respaldo da chefia. Aí ele chegou lá na chefia. Ah, eu quero falar sobre os gibis, né, publicados e tal. Aí a chefia basicamente voltou dizendo que eles gostavam da quantidade, tava indo muito bem, e na verdade eles queriam aumentar a quantidade de gibis com algumas ideias que eles tiveram. E aí eles mostraram ideias de personagens e logos e tudo mais que eles tiveram. E segundo o livro Marvel, a origem, a história secreta, o Tom DeFalco olhou e falou assim, meu Deus, isso tudo é muito ruim. E então é assim, troca o dono, aí chega um novo dono, ah, agora... O negócio, por exemplo, que a gente falou de filho do Kal-El ser o Superman na revista Superman, aí chega alguém, não, desfaz isso agora. Pô, mas tá vendendo bem. Não, desfaz, não quero. Eu que pago teu salário, o cara joga essa, né? Eu que pago teu salário. E tem que obedecer, não tem jeito. É complicado, é no mínimo complicado, porque a pessoa fica à mercê, a pessoa fica rendida no trabalho, não sabe pra quem responde, não sabe pra quem se dirige. Isso. Não espero crossovers. Não espero, e isso já tá de boa. Não espero, sei lá, o que eu posso colocar aí.
Sem crossovers, quer dizer, o Scooby-Doo não vai encontrar o Batman?
Não, isso já rolou.
Não, sim, duas vezes.
Eu tava pensando na DC. Tem irmãos na DC? Eu tô... Ah, os Super Gêmeos. Porra, Super Gêmeos a obra.
Cara, isso é roteiro da revista Mad. Eu já vi isso. Os anos 70.
Só falta inventar alguma coisa também com o chefe Apache.
Putz, isso aí tem no Harvey Birdman.
É um problema aí, Nautilus. As mulheradas desmaiando.
Não, nossa, o Discovery tem coisa a pedaço. Não tem aquele cara que tudo ele fala que é alienígena?
Sim.
Mas ele encontrou o Marvin.
Cara, sabe onde esse cara tava? Pra quem leva ele ainda a sério? No penúltimo episódio de Resident Alien.
Sim. Sim, eu soube. Eu soube. Eu não assisti ainda.
O Alan Tudyk, né, que faz o alienígena, sim, ele precisa, ele fala assim, ele precisa de uma peça, e aí fala assim, só tem um lugar onde encontrar. Essa altura tem já um pessoal que sabe que ele é alienígena e tal, né? Só tem um lugar onde encontrar, né? Onde é? Aí é uma convenção de fãs de coisas de alienígena. E o Tsukalo tá lá pra fazer uma palestra. E aí ele vai... Não, detalhe, tá o Tsukalo e tá o Locke de Lost.
Ah, o Terrell Quinn?
Terrell Quinn. E é justamente dele que ele pega o que ele precisa. Que no começo do episódio tem um flashback que mostra, né, um cara com a esposa dentro de um ônibus, de repente luz, tudo congela, a esposa tá grávida, ele vê o que tá acontecendo, mas não consegue se mexer. Quando volta ao normal, a barriga da mulher simplesmente murchou, o bebê desapareceu.
Eita.
E aí depois você vai ver, né, isso foi 30 anos no passado, você vai ver que esse cara é o Terrell Quinn, e aí ele tem uma sonda na cabeça, né, e aí o Alan Tudyk fala, eu preciso do que está na sua cabeça, né, aí ele fala, não, isso aqui eles deixaram comigo, e é a única maneira de eu recuperar o meu filho, né, e aí o Alan Tudyk fala, eles não vão voltar, porque eles já têm o que eles queriam, que era o filho dele, né, eles queriam um bebê. Aí o legal era os caras falando assim, os Grey, né, aí, os Grey são horríveis, são péssimos em festas, os reptilianos, não confio neles.
Esse tá na fila.
É uma série boa. E ele tá fazendo muito bem o papel de alienígena em pele de humano.
Na cidadezinha do interior, se passando por... Que é médico ou legista? Não lembro agora.
É médico. Mas, na verdade, ele não se passa. O problema é que quando ele chega... Não é muito por acidente. Ele acaba matando o cara que é médico. É que ele chega, ele tá, vamos dizer assim, na dele, entre aspas. Aí o cara ataca ele ataca de volta, só que ele ataca com mais força. Né? Esgana o cara, joga no rio. E aí fala, putz, né? E a nave dele tá variada. E aí ele se transforma no cara. Tem uns lances lá meio que... ele tem meio que um filtro telepático ao mesmo tempo em que ele realmente assume a forma do cara. Então todo mundo na cidade enxerga ele como médico. Só que tem um moleque que enxerga através. O moleque enxerga ele como ele realmente é. E aí ele ainda tá na dele quando o médico da cidade morre. E aí fala assim, mas tem um médico que tá na cabana lá, isolado, não sei o que, vão lá chamar ele. E aí chamam ele. Ele acaba virando, né? Enquanto não chega o novo médico, ele é o médico da cidade.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Gente, é 1:30 da manhã já.
É verdade.
Agradecendo a Bruno Urbanavícios.
Nossa, eu que agradeço a audiência e a paciência aí, porque, olha, tá complicado, tem dor de cabeça, e não é só por causa do Corinthians, é por causa do corpo também, cara. Nossa, tomara que não seja o vírus da ducha. Mas enfim, assim que possível, eu vou, sei lá, de repente desenhar alguma coisa, fotografar e postar no meu Instagram, que é urbana_bruno, que também é o endereço do Twitter. No Tumblr é um pouco diferente, é urbanabruno sem uma palavra só. Bom, vocês entenderam, né? Me procura aí nas redes para encontrar. Se quiser seguir, segue. Será um grande prazer aceitar a sua inscrição. É isso aí. Até o próximo tostão da minha voz.
Eu escutei direito, ele falou Tumblr.
Tumblr.
Nossa, falei Tumblr. Alguém ainda usa Tumblr.
Se alguém usa Tumblr, tá lá.
Cara, eu não recebo nem e-mail do Tumblr mais, de propaganda do Tumblr.
Tudo bem, o Tumblr perdeu a graça quando passaram a censurar a mulher pelada, sem dúvida, mas só vai que alguém ainda usa. Então, como ele tá indexado no Instagram, então beleza, então, continua sendo atualizado de uma forma ou de outra.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayo.
Aí, gente, é como eu sempre digo, eu tô por aqui, tô nos programas principais da Combo, tô no Fala Série, e pós-crédito vai ser quando tiver que ser. Então eu vou ficar no breve hoje, porque senão vou ficar me repetindo sempre. É isso aí, gente. Ouçam-me por aqui.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
Bom, eu achei bacana quando você tá assistindo um vídeo da CPI ao vivo no YouTube, às vezes você perde uma fala bola, você consegue voltar um pouquinho. É só pena que não dá pra avançar.
Eu sou o Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora vocês ficam com o momento que eu que atenta.
Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canídel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, em 2020, meu sobrinho Xandão, mais conhecido como Cão que Atenta 2.0, o herdeiro do meu legado de terror. Não! Fez 5 anos, mas como seu aniversário foi no início da pandemia, foi aquele eu vos acudo. E Xandão não teve nenhuma festinha de aniversário e por isso não ganhou nenhum presente. Só que titio Cão que Atenta não poderia deixar que isso acontecesse, principalmente com aquele que vai ser meu sucessor. Mandei pra ele pelo correio presente de aniversário que era o grande sonho da vida dele. Par de luvas de boxe com um saco de areia pra ele ficar esmurrando. O coitadinho quase chorou de emoção do aniversário dele não ter passado em branco. É, ouvintes, eu se consagrei.
Agora eu se consagro.
Agora em 2020.2, eu quis ser tão apoteótico quanto em 2020.1 e queria comprar pro Xandão uma bateria de aniversário, já que seu irmão Biel estava aprendendo a tocar flauta e pensei que os dois poderiam formar uma banda. Contei para minha irmã a Schnauzer da agonia e mãe dos dois rebentos e o desespero em seu semblante foi de cortar o coração. Ela me pediu pelo amor de mim para que eu não fizesse isso, senão ela não ia ter mais sossego nessa vida nem na próxima. Como um Deus piedoso, eu atendi as suas súplicas e comprei um vale-jogo para Xandão usar no videogame dele. Ouvintes, até hoje eu me arrependo deste raro momento de bondade e eu acho que devia ter dado a bateria.
Se fodeu.
Agora deixemos minhas obrigações de tio zeloso de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes o homem, a lenda, o mito, Sandro Becker com o Tico Tico. Nela, este bardo imortal fala das agruras, da pobre Maria com seu gato Tico Tico, que não conseguia parar de miar. Fica aqui essa minha singela homenagem a este ícone eterno do cancioneiro popular nordestino. Sandro Becker, teu discípulo o saúda. Por aqui, seus mal acabados. Deleitem-se com o miado do Tico Tico ao som de Sandro Becker. Coma seu bolinho de bacalhau no bar do Toninho, o melhor de Santos. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam meu próximo momento e se desespere. Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando, Sandro Becker é foda.
Atenção, criançada, o tio Sandro Becker vai contar pra vocês a historinha do gatinho Tico. Prestem bem atenção, viu?
Tico, Tico é um gato que a Maria quer bem. Não dá, não troca, não vende, nem empresta pra ninguém. O Tico tem um defeito que não dá pra consertar. O defeito do Tico é danado pra miar. Tico mia na sala, Tico mia no chão, Tico mia na cozinha, Tico mia no fogão, Tico mia no tapete, Tico mia no sofá, Tico mia no quarto, toda hora sem parar. te comia no colo, te comia na mão, te comia sentado em frente à televisão, te comia no almoço, te comia no jantar, e a noite inteira te comia sem parar. Como é? Estão gostando? Ah, é? Então o titio vai contar tudo de novo. Quer dizer, contar não, eu vou cantar. Prestem bem atenção. Tico, tico é um gato que a Maria quer bem. Não dá, não troca, não vende, nem empresta pra ninguém. O tico tem um defeito que não dá pra consertar. O defeito do tico é danado pra viar. Te comia na sala, te comia no chão, te comia na cozinha, te comia no fogão, te comia no tapete, te comia no sofá, te comia no quarto, toda hora sem parar. Te comia no colo, te comia na mão, te comia sentado em frente à televisão, te comia no almoço, te comia no jantar, e a noite inteira te comia sem parar. Vocês gostaram? Ah, é? Já que ouviram a história do gatinho Tico, agora vocês vão aprender a dançar forró, assim como o titio Sandro, balançando. Sim! Lindo! Gostei, meus filhos!
Eu vou avisar de antemão que se der uma hora eu vou ter que sair de qualquer jeito, tá?
Tá bom, Cinderela.
Não, Vinícius, na verdade ele tá trabalhando de Uber, ele vai buscar a Cinderela.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.